80 Magazine.
Tune in and chill out.
Com Wanda Miranda. Por estes dias, Óbidos transforma-se numa vila literária. São centenas e centenas de iniciativas e há livros por todo o lado. Ana Bernardino.
Antes de mais, Wanda, faço aqui uma declaração de interesses. Sou fã incondicional do Fólio. Gosto do ambiente, do sítio, dos muitos autores que passam por lá todos os anos, das conversas e até do ar que se respira. Mais fã do que isto? É impossível. Posto isto, é do Fólio que vou falar para dizer que são duas semanas que contam com a presença de mais de 600 autores, são 40 apresentações de livros, dezenas de iniciativas, enfim, é também a possibilidade de olharmos para o lado e estar ao pé de nós o Ney Mato Grosso ou Leonardo Pandura. Eu falei com o presidente da Câmara de Óbidos, o Filipe Daniel, e fiz-lhe uma pergunta. Ingrata, confesso. Dos 600 autores que vão andar pelas ruas do Castelo, é possível destacar algum?
É uma pergunta, de facto, muito injusta. Eu acho que cada um terá, dentro das suas áreas de influência, dentro da sua tipologia de escrita, as suas mais-valias e as suas grandes façanhas, digamos assim, através daquilo que reportam, daquilo que tentam transmitir em termos de livros. Portanto, eu sou, na literatura, sou um pouco como na música. Há dias que me apetece um fado, há outros dias que me apetece pop, há outros dias que me apetece uma ópera. Portanto, nós temos estados de espíritos diferentes e também as nossas leituras terão que ter uma abertura total para este tipo de iniciativas e de autores que estão a fazer um trabalho bastante meritório, e temos tido aqui autores portugueses, mas também internacionais, com trabalhos notáveis, e portanto seria injusto para com os outros não poder estar a dar um pouco da minha atenção também para o trabalho que todos fazem em diferentes áreas.
Este é também um ano de homenagem.
O José Pinho, por motivos de já são conhecidos de todos, naturalmente o José Pinho deixou-nos fisicamente em maio, vítima de doença oncológica, mas naturalmente deixa aqui um grande legado. Ele semeou, ele cuidou e, portanto, acho que estamos em condições de honrar aquilo que foi um grande trabalho por parte do José Pinho e, naturalmente, todos os meus antecessores na promoção do evento literário como é o Fólio.
Um evento como este, e lembro que são duas semanas sem nunca parar, exige uma logística enorme, naturalmente. O Presidente da Câmara, Filipe Daniel, deixa aqui a receita para o sucesso.
Acima de tudo, é um querer, um acreditar naqueles que olharam para o Óbidos, e há pouco mencionei um dos sonhadores, o José Pinho, que chegou a um território e que não quis fazer uma biblioteca, não quis fazer uma livraria, quis fazer uma vila literária e alguém, isto eram palavras dele, e que as pessoas se deslocassem no Óbidos para um tipo de turismo diferenciado e diferenciador, que era a procura pelo livro, a procura pela literatura, pela cultura. E, portanto, isso foi bem conseguido ao longo destes anos, e nós temos reforçado, fomos pioneiros também aqui em livrarias, em mercados biológicos, livrarias em igrejas, e portanto criámos todo este ecossistema literário, este ecossistema cultural numa vila com conhecidíssimas características de beleza natural, esta vila fortificada, mas que era preciso de facto a audácia para alguém ver este tipo de possibilidades, mas também aqueles que cá estavam já poderem ter aceito esta ideia como uma ideia bem acolhida, e depois é naturalmente desenvolver esta ideia, reforçar a ideia e projetá-la naturalmente.
O Fólio está aí, uma oportunidade para mergulhar nos livros, na cultura e, claro, para aproveitar a oportunidade de beber café ao lado daqueles escritores que só conhecemos dos livros.
O Fólio termina no domingo, dia 22. São duas semanas de encontros entre escritores e leitores sob o tema Risco.
M80 Magazine.
Está de regresso a grande conferência de liderança feminina. É a 10ª edição e está marcada para a próxima quinta-feira, dia 19. A Catarina Leite esteve à conversa com as fundadoras da executiva que organiza esta conferência.
A evolução tem sido positiva, mas ainda é lento o caminho das mulheres para chegar a cargos de topo nas empresas. Por isso continua a ser importante debater a liderança feminina. A grande conferência está marcada para 19 de outubro. Junta cerca de 30 oradores, homens e mulheres, que vão abordar vários temas, a começar pelo foco, como explica Maria Serina, uma das fundadoras da executiva.
Temos uma oradora estrangeira, sueca, que é uma ex-campeã mundial Mundial de Tiro de Precisão e que nos vai falar precisamente das ferramentas para nos conseguirmos focar mais, que é um dos problemas que todos nós, homens e mulheres, temos cada vez mais hoje em dia.
Conciliar a vida profissional com a familiar é outro dos temas em debate. Maria Serina sublinha que ainda é preciso sensibilizar os homens para uma partilha equilibrada das tarefas de casa.
É importante que os homens também participem mais no que é, nomeadamente, a vida familiar, para que as tarefas não fiquem todas sob a responsabilidade das mulheres, porque elas se foquem muito mais na sua carreira, naquilo que é importante para a sua progressão profissional.
Progressão profissional que ainda é muito lenta, mas Isabel Canha, outra das fundadoras da executiva, diz que já há alguns passos positivos.
Há cada vez mais mulheres nas empresas a trabalhar, há cada vez mais mulheres a fazerem um percurso de sucesso e de excelência e chegarem a cargos de direção. É um facto, o progresso é muito lento.
Ainda há muito espaço a dar no reforço da liderança feminina e alguns têm que ser dados pelas próprias mulheres.
É retirar este peso de temos de ser super mulheres e conseguir fazer tudo. E essa é uma mensagem que muitas das nossas entrevistadas passam. São pessoas que descomplicam, por um lado, e que se retiram de cima dos seus ombros a questão da culpa. São pessoas que estão bem consigo, que sabem que o trabalho para elas é importante, que os filhos, se são mais pequenos, percebem e estão informados de que a mamã gosta de trabalhar, é importante para a mãe e o trabalho. E eles ficam muito orgulhosos da mãe, e retirar esta carga de temos que ser perfeitas em tudo.
Uma mensagem que irá certamente passar na grande conferência da liderança feminina, mas, além do debate, as fundadoras da executiva preparam-se também para lançar um livro. Maria Serina explica do que se trata.
Vamos lançar um livro que se chama De Trainee a CEO. Precisamente é um livro que, à semelhança do que nós fazemos no site diariamente, o que fazemos com esta conferência, é um livro de empoderamento, portanto, para ajudar as outras mulheres a lerem o livro e a identificar quais as barreiras que podem estar a dificultar a sua progressão profissional e inspirarem-se no testemunho de outras mulheres que nós já entrevistámos, já lemos, já escutámos ao longo da nossa carreira de jornalistas, que também já leva mais de 30 anos, mas sobretudo nos últimos 8 anos de executiva, a inspirarem-se nestes testemunhos e darem passos à frente.
O novo livro chega em breve. Antes, faz-se o debate na grande conferência sobre a liderança feminina.
A 10ª grande conferência de liderança feminina acontece na próxima quinta-feira, dia 19, no auditório da Ordem dos Contabilistas Certificados em Lisboa.
M80 Magazine.
E agora vamos até Viana do Castelo, onde por estes dias já se prepara mais uma edição da Viana Com. A Ana Moreira explica-lhe tudo e lança-lhe o convite.
Gosta de jogos de tabuleiro? Então ouça com atenção. Vai acontecer a Viana Com no Centro Cultural de Viana do Castelo entre 20 e 23 de outubro, é no outro fim de semana. E do que se trata? É uma convenção de jogos de tabuleiro modernos. Falamos com o Ricardo Ferreira, da Associação Arte Matriz, que está por trás disto tudo, também com o apoio da Câmara Municipal. Vamos por partes? O que é isto de jogos de tabuleiro modernos?
Nós chamamos jogos de tabuleiro modernos porque houve uma passagem dos jogos de tabuleiro que nós conhecemos, como os monopólios, os riscos, os coedos. Houve uma altura em que se optou por tentar tirar o fator sorte desses jogos, não é? Nós, nos jogos de tabuleiro antigos, tirávamos dados e andávamos, não é? E depois fazíamos outras coisas, mas era muito fator sorte. Então, os jogos de tabuleiro modernos tentamos retirar o fator sorte e usar os dados para outras coisas.
E que mais podemos saber sobre o que lá vai acontecer?
Isto é a quarta edição neste local. Nós temos centenas de jogos à disposição, mais de 600 jogos à disposição das pessoas. Temos workshops dedicados aos jogos de tabuleiro e a como utilizá-los em sala de aulas. Temos workshops de criação de jogos, temos palestras, temos torneios e temos várias atividades ali à volta dos jogos de tabuleiro.
Então é um fim de semana bem animado, onde as pessoas vão ali e divertem-se. É diferente e tira os miúdos dos ecrãs também, não é?
Sim. Sexta, sábado e domingo, nós temos tido um aumento à volta dos 20% nestes últimos anos. Ano passado tivemos mais de 1.600 pessoas nos três dias. Conseguimos ver várias gerações na mesma mesa a jogar. os netos, os pais, os avós, todos a jogarem os mesmos jogos e a divertirem.
Que é o mais importante. É também verdade que vão ter muitas novidades?
E vimos este fim de semana passado o de Essen, que é a maior feira do mundo de jogos de tabuleiro, onde passaram mais de 190 mil pessoas e fomos lá buscar novidades para termos jogos novos para apresentar a quem nos vier visitar.
E talento nacional não fica de fora, pelo contrário.
É assim, nós temos tentado apostar nos jogos portugueses e há vários designers portugueses já a dar cartas no mundo, com jogos que quando são editados fazem milhões de dólares e vendem e esgotam totalmente. E nós na nossa convenção costumamos ter os designers portugueses aqui. Este ano vamos ter as novidades que tiveram a ser apresentadas nesta feira. Temos o Celtai, que é um jogo do Orlando Sá, com um designer português que vive em Bruxelas. Ele também é o criador de um jogo sobre Fernando Pessoa e outro sobre o Porto. Temos um jogo também de uma dupla portuguesa, Costa e Rolo, chamado Latas, que é uma coleção sobre a indústria portuguesa, sobre das sardinhas e das latas, que também vamos ter aqui em primeira mão.
Portanto, muitos jogos de tabuleiro, os antigos, as novidades, a entrada é livre, bem como os workshops, mas é preciso inscrever-se para garantir lugar. A minha sugestão é que procure o Facebook de Viana Con, Viana C-O-N, Viana Con. Tudo está lá explicadinho. Acontece, portanto, vamos recapitular, 20, 21 e 22 de outubro, nessa encantadora cidade de Viana do Castelo.
Não se nota nada que é a cidade natal da Ana Moreira, mas agarra esta sugestão que é bem boa. Viana Con em Viana do Castelo, já no próximo fim de semana.
É muito entre Magazine.
Desde 1991 que a Moda Lisboa apresenta tudo o que a moda é. Passou mais uma Lisbon Fashion Week e a Margarida Moura andou por lá a espreitar tudo e a falar com os criadores nacionais sobre as suas coleções, ou seja, sobre o que vai poder usar. Esta semana, o destaque vai para Luís Buxinho.
À la carte foi o tema escolhido para a edição 61 da Moda Lisboa e posso dizer-lhe que ficámos muitíssimo bem servidos. De amostras do melhor que se faz por cá, numa indústria que nos devia deixar orgulhosos todos os dias e, claro, das propostas dos criadores nacionais para a Primavera-Verão 2024. Vamos a isto. Luís Buxinho começou a sua marca homónima em 1992 e desde então soma e segue. Desta vez, e porque o mundo está em constante mudança, Luís Buxinho mudou de paradigma no conceito da marca. Por norma, uma mudança de paradigma implica um corte ou uma revolução, por assim dizer, mas no caso de Luís Buxinho traduziu-se numa imagem de equilíbrio e tranquilidade que passaram para as peças criadas.
Mesmo a própria banda sonora ajudou imenso a tudo.
Esta tríade de plenitude entre corpo, mente e alma não foi só eficaz, como aplaudida de pé. E para onde foram os aplausos? Para as peças que desfilaram pela passarela do Pátio da Galé. Todas elas em materiais suaves, confortáveis e 100% naturais, que é o que se quer, como o algodão, o linho e a seda. E o Luís Buxinho faz-lhe aqui um mini resumo.
As silhuetas são todas elas muito afastadas do corpo, com saias com bainhas de toalha, com calças com abas laterais que prolongam a silhueta, dão-lhe mais solidez e mais movimento. Há uma predominância do longo, os vestidos longos são peças da estação. Os derivados de vestidos de camiseiro masculino também são algo que é muito importante, de vários comprimentos pelo joelho, pelos pés e também em soluções de blocos de cor sempre em monotom. E depois há uma paleta que tem parte como base preto, branco e bege, que são sempre cores que uso mais ou menos. É uma paleta de neutros com a qual eu não sei viver sem.
Essa, mas eu acho que ninguém também. Mas eu acho que ninguém sabe viver sem.
Essa mudança de paradigma ainda não cheguei. Uma coisa de cada vez. E depois com toques muito aquáticos de verdes mar, um azul cobalto, que é um azul quase real, mas é mais um azul cobalto, e depois várias tonalidades de amarelo, um amarelo canário, amarelo sol, cores que transmitem uma sensação de energia e de vitalidade para terminar o desfile com uma chave de ouro.
E este é só um mini resumo, porque, senhoras e senhores, todas as peças conquistam à primeira vista. Todas elas. E lá está. Todas elas preocupadas com a sustentabilidade, que tem sido a palavra do dia, mas que devia ser uma regra diária natural para todos. E nesse sentido, Luís Buxinho dá-lhe 3 dicas essenciais para um armário cápsula pronto para qualquer situação.
No meu caso, é sem dúvida uma gabardina acentuada, umas calças de ganga, uns jeans que é assim, no meu armário acho que duram 20 anos, e um bom pullover de merino preto.
Simples, clássico e eficaz, sempre. Estas foram as propostas do Luís Buxinho e, repito, são todas peças de babar de orgulho. Eu fiz só um mini vídeo no meu Instagram, margaridamoura__, mas vale a pena espreitar todas as peças, todas as cores, todos os pormenores. E a Wanda diz-lhe onde? Já de seguida.
Digo, pois, pode espreitar todos os pormenores da coleção de Luís Buxinho em modalisboa.pt ou nas redes sociais da Moda Lisboa.
M80 Magazine.
Carreira descobriu-os e já há muito que me fala neles. Esta semana, o M80 Zona Verde conta-lhe a história de Amor Luso, uma marca de saboaria artesanal que regressa à memória das antigas gerações.
Chama-se Amor Luso, é um projeto de saboaria artesanal que vai adorar conhecer. É um regresso ao passado com muito foco no futuro e na sustentabilidade. O Vítor Rodrigues é o fundador do Amor Luso e veio ao M80 Zona Verde de Viseu para lhe contar tudo. Descubra.
Amor Luso começou por ser um projeto académico de investigação do que se tornou a cosmética e o próprio artesanato em Portugal. A forma como é que se degradou e como é que foi desaparecendo tanto a nível de métodos e processos artesanais. Começou com o nome deste lado do mundo e eu andei pelo país a conhecer o artesanato e produtores locais mais focados na zona de Viseu e ver o que é que ainda poderia ser feito para os ajudar a terem uma vida mais tranquila e valorizar o trabalho deles.
Resgatar os antigos saberes e aquelas histórias contadas pelos nossos avós.
Até há duas, três décadas é normal na região de Viseu haver uma pessoa na aldeia que tinha o domínio da arte do sabão, e variando de aldeia para aldeia, porque há aldeias mais produtoras, por exemplo, de azeite, tinham sobras de borras de azeite, outras tinham mais gado e tinham animais e banha para fazer o sabão, e em cada zona vimos que havia uma receita diferente de sabão, e uns mais focados em sabão para lavar a roupa, outros mais para o corpo, e existia essa economia local que nós achamos fantástica.
E que hoje é o conceito do Amor Luso. Todos os sabonetes são produzidos com matéria-prima local.
Mostrar às próprias pessoas dessa geração que tem valor a forma como eles viviam, e temos muito a aprender com essa forma de estar, porque nessas aldeias eram verdadeiras comunidades.
O Amor Luso presta homenagem a todos esses antigos ofícios.
Era natural nas aldeias haver pessoas com saberes específicos e que se ajudavam. Pronto, aquilo era o sapateiro, aquilo era o saboeiro, e era assim a arte. Ou, por exemplo, como a minha avó fazia mantas de trapos, era uma coisa banal haver uma pessoa que faça aquilo. Pronto.
O Vítor Rodrigues tem muito mais histórias para contar sobre o seu Amor Luso no podcast M80 Zona Verde, já disponível em m80.pt. Eu disse-te, Wanda, que ias adorar conhecê-los.
Mesmo, história incrível, Ana. Quando acabar o programa, vou ouvir o podcast, isso é certo. Daqui a pouco, temos mais uma sugestão para si. Mas para
M80 Magazine.
A próxima sugestão do M80 Magazine é da Sandra Ferreira e passa por termos uma cozinha mais sustentável com a ajuda da Sofia Magalhães.
Portugal é o quarto país na União Europeia que mais comida desperdiça por pessoa. Em 2020, cada português desperdiçou em média 184 quilos de comida, quase 60 quilos acima da média europeia. Portugal desperdiça menos na agricultura ou pesca e na produção de alimentos, mas desperdiça quase o dobro dentro de casa, ou seja, nas nossas cozinhas. Para mudar este cenário, podemos começar com pequenas alterações no nosso dia-a-dia, na nossa casa, nas escolhas que fazemos dentro da nossa cozinha. A Sofia Magalhães tem como objetivo de vida ensinar-nos pequenos grandes truques para termos uma cozinha mais sustentável. E tudo começou quando estava a trabalhar na área de comunicação numa grande empresa em Luanda e passou pela crise do petróleo.
Entrar no supermercado e vermos as prateleiras completamente vazias é assustador, realmente. E nós passámos por isso durante uns meses. E foi aí que eu tive que começar a cozinhar com os produtos da terra, coisas que eu não conhecia muito bem, não é? E basicamente tive que começar a inventar um bocadinho com aquilo que havia. E começam alguns amigos meus a dizer mesmo: olha, partilhas lá as receitas. Só que eu não fazia receitas, não é? Eu fazia aquilo, pronto, assim, espontaneamente. E às tantas comecei a apontar as receitas e houve uma amiga minha, a Tânia, que me diz assim: tens é criar um bloco de culinária. Eu disse: estás maluca? Um bloco de culinária? Eu trabalho das 9 às 9 num escritório. Vim para aqui com imensa responsabilidade e agora vou criar um bloco de culinária.
Mas a verdade é que criou o blog da Spice. E é neste blog que a Sofia Magalhães partilha receitas e dicas sobre alimentação sustentável, faz também vários workshops sobre o tema e escolheu dedicar-se a esta causa a tempo inteiro. Pouco tempo depois decide escrever o livro Da Raiz à Rama, Nada se Perde, Tudo se Cozinha. Neste livro os alimentos são reaproveitados de forma deliciosa e muito prática. Há, por exemplo, uma receita para fazer vinagre caseiro com cascas de fruta. Mas podemos começar por coisas tão básicas como...
Então vamos começar, ponto 1, pela questão do acondicionamento. Ponto 2, por desmistificar estas questões relacionadas com a comida. A questão das cascas, não é? Parar de, se, por exemplo, se o mindset em relação à fruta é tem mais
vitaminas
na casca, exatamente, e nos legumes é a mesma coisa. É igual. É igual. Portanto, desmistificar isto na nossa cabeça, porque muitas vezes a resposta é: ah, eu sempre vi fazer assim, então continuei a fazer assim.
Pensar diferente e dedicar tempo a planear as refeições é uma ferramenta eficaz contra o desperdício alimentar e a favor da nossa carteira. Este mês, a Sofia Magalhães é a minha convidada no podcast O Que Vai Ser o Jantar. São 4 episódios que nos ajudam à consciencialização sobre o desperdício alimentar, com truques e sugestões muito saborosas.
Para ouvir em M80.pt.
M80 Magazine.
E agora vamos ao teatro. O Francisco Gil tem uma sugestão para si no Teatro A Barraca, em Lisboa.
Após o sucesso da primeira temporada, o espetáculo Things I Know To Be True, levado à cena pelos Lisbon Players e com a encenação de António Carlos Andrade, sobe ao palco agora no Teatro A Barraca, em Lisboa. Inês Herédia, uma das atrizes deste espetáculo, conta-nos agora: afinal, que família é esta que toda a gente quer ver?
Things I Know To Be True é uma peça sobre uma família normal, se isso existir, uma família normal. O que este texto faz é agarrar na família quase como instituição, quase como as coisas que são comuns a todas as famílias. Portanto, nós temos um pai, uma mãe e 4 filhos, claro que a estrutura não é igual para todos, os traumas que nós herdamos, os padrões que repetimos e que dizemos que nunca vamos repetir, as relações entre mãe e filha, entre irmãos, que se calhar há uns que têm mais atenção e outros menos. Portanto, é uma família que tem imenso amor, o amor é o denominador comum, mas está a atravessar uma série de problemas, sem que nenhum problema seja a razão central da escrita do texto. Nós percebemos o que é a história desta família, como é que cada um destes filhos cresceu e como é que cada um destes pais educou os filhos, através do problema específico que estão a viver nesta altura da timeline da história de cada um. Nós tivemos na primeira temporada e agora já estamos a ter outra vez, restreámos na quarta-feira, dia 11, e já estamos a ter outra vez pessoas que querem voltar ou com as mães, ou com os pais, ou com os irmãos, ou pais a voltar com os filhos. É mesmo, ou seja, aquilo é uma espécie de terapia familiar sem ser terapia familiar, sem ser aquela coisa awkward de agora vou levar a minha mãe para a minha mãe perceber, que não há isso. É mesmo partir do princípio com amor e perceber que, apesar de tudo, todos temos os nossos fantasmas e há aquela quase que obrigação de ver os pais como seres superiores que têm a obrigação de saber melhor e de fazer bem e de nos educar bem, mas só a dada altura da vida é que nós percebemos que, antes da minha mãe ser mãe ou do meu pai ser pai, o ser humano é uma criança.
Esta é uma peça totalmente em inglês e que nos leva para cenários e conversas que já todos passamos no universo familiar. Things I Know To Be True, em cena no Teatro da Barraca, e para os ouvintes do Magazine da M80 com um convite muito especial.
Olá M80, meu nome é Inês Herédia e estou aqui para vos convidar diretamente para assistirem a uma peça absolutamente extraordinária chamada Things I Know To Be True. Estamos na Barraca até dia 22 de outubro, Barraca ao Teatro, e gostava muito de vos ver lá. PS, tragam lenços.
Eu já ouvi dizer maravilhas desta peça e quero muito vê-la um dia destes. Não perca também Things I Know To Be True no Teatro A Barraca, em Lisboa.
M80 Magazine. M80 Zona VIP.
M80 Magazine no ar e por isso voltamos a abrir as portas ao mundo dos espetáculos, dos concertos e da música com mais uma M80 Zona VIP. Esta semana a Margarida Moura traz-lhe os pormenores do regresso a Portugal dos Within Temptation com a M80.
A M80 teve o prazer de anunciar na semana passada o regresso dos Within Temptation a Portugal. anúncio da digressão da banda foi anunciada no Instagram e está mesmo confirmado em todo o lado. Dia 26 de novembro de 2024. Sim, 2024, não faça confusões. Os Within Temptation sobem ao palco da Sala Tejo da Altice Arena com a M80. É sabido que a banda neerlandesa vem apresentar os temas do seu novo álbum, Bleed Out, que é lançado a 20 de outubro e que promete ser devorado e aplaudido pelos fãs. Vai poder ouvir estas músicas novas e também os clássicos dos Within Temptation ao vivo e a cores, dia 26 de novembro de 2024. Os bilhetes já se encontram disponíveis nos locais habituais e têm mais do que tempo para comprar e decorar as novas músicas. E por que não até pensarem já algum presente de Natal para um fã que quer muito ir ao concerto? Fica só aqui a sugestão. Within Temptation em Portugal, 26 de novembro de 2024. Sala Tejo, da Altice Arena, com a M80.
M80 Magazine.